Mulheres e Justiça.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental 153 sobre a lei de anistia, é o tema da reescrita sob a ótica feminista no Mulheres e Justiça desta semana. O convidado da professora Fabiana Severi é Caio Graco Pinheiro Dias, também professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto.
Professor Caio, eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas ouvintes os motivos da escolha dessa decisão para ser reescrita pelo nosso grupo.
A reescrita da decisão do STF na ADPF sobre a lei da anistia tem origem na experiência que a equipe que realizou a reescrita teve com o oferecimento de um laboratório de reescrita feminista para discentes do primeiro e do segundo ano da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. A experiência foi muito boa e nos mostrou um caminho para a reescrita, que era algo que ninguém de nós ainda tinha feito. Então, ao final do oferecimento desse laboratório, nós pedimos para as pessoas que integravam esse grupo e que estavam dispostas a colaborar na reescrita para que sugerissem decisões para serem reescritas. Foram apresentadas várias sugestões, mas a da anistia, assim que ela foi sugerida, foi a que mais chamou atenção. Primeiro, obviamente, por conta do cenário político que nós vivíamos no ano de 2022. Revisitar uma decisão que impediu a revisão histórica e jurídica dos crimes cometidos pela ditadura militar de 64 nos parecia muito importante no momento em que essa ditadura estava sendo reabilitada pelo governo de plantão. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto foi a possibilidade, a oportunidade que essa reescrita abre para nós disputarmos o sentido da anistia que foi concedida em 79 e que foi interpretada de maneira muito ampla pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 143, a ponto de desnaturar a própria luta da sociedade civil, que foi liderada, né, sempre é bom lembrar, pelo movimento de mulheres, a luta pela anistia.
E o que exatamente foi feito nessa reescrita que a torna uma reescrita feminista?
Eu acho que tem quatro aspectos na decisão reescrita que marcam uma diferença grande em relação à decisão original. A primeira diferença é a tentativa de uma leitura crítica do momento histórico da anistia. Como eu disse, a disputa desse sentido histórico era um dos nossos objetivos com a reescrita. Uma das estratégias que usamos, e que vale ressaltar aqui, foi incluir em nossa decisão a descrição dos crimes que o Estado brasileiro cometeu durante o regime de 64, ressaltando as suas dimensões não apenas de gênero, mas também de raça e de classe. E essas descrições que foram sintomaticamente evitadas nos votos dos ministros que votaram para considerar esses crimes como estando anistiados. Também buscamos dar uma fundamentação teórico-jurídica mais sólida para a definição dos parâmetros de interpretação da lei de anistia. Porque, embora no voto do ministro relator eles tenham sido discutidos de maneira bastante extensa, nos parece que a maneira escolhida pelo ministro relator para interpretar a lei da anistia acabou, no final das contas, negando o império da Constituição em relação à aplicação do direito. E isso foi algo que nós tentamos reparar. Uma terceira diferença que pode ser notada entre a decisão original e a reescrita, mas principalmente o voto do ministro relator, é uma atenção maior que nós buscamos dar tanto aos diplomas normativos internacionais quanto à jurisprudência de organismos internacionais. Por fim, algo que nós buscamos também fazer foi dialogar mais com as contribuições que os amicus curiae trouxeram para o processo e que nos parece que não foram trabalhadas adequadamente nos votos dos ministros que se manifestaram no julgamento.
E quais foram os principais resultados com essa reescrita a partir do uso de teorias e métodos feministas?
Eu diria que o principal resultado que a gente pode observar na decisão reescrita a partir do uso de teorias e métodos feministas é que é uma decisão mais consistente, que dá conta de uma maneira mais adequada, nos parece, do desafio da aplicação do direito numa situação politicamente tão carregada quanto a discussão da lei da anistia era em 2010. A nossa reescrita é uma decisão que recusa uma leitura histórica superficial do momento de edição da lei da anistia, que parece ser a característica da reconstituição histórica feita pelos demais ministros, principalmente por aqueles que compuseram a maioria, votando pela impunidade dos crimes cometidos pelos agentes da ditadura. A decisão reescrita, além disso, tenta evitar uma discussão excessivamente abstrata e teórica, recuperando as dimensões concretas e os impactos que as ações que a maioria considerou anistiadas tiveram, trazendo para dentro de si a descrição dos crimes que a maioria anistiou. Um outro impacto do uso de métodos feministas na reescrita pode ser identificado na natureza que a gente poderia denominar menos solipsista da decisão, quando comparada com as decisões dos demais ministros, que parecem ser argumentações muito fechadas em si mesmas e que recusam o diálogo com as contribuições das demais partes que intervieram durante o processo, em especial os amicus curiae. O resultado final me parece que é uma decisão melhor, podemos dizer, tanto do ponto de vista técnico-jurídico quanto do ponto de vista político. E nesse último sentido, o respeito que nós buscamos ter pelas balizas metodológicas do projeto de reescrita, especialmente a diretriz de se evitar o uso de referências que foram elaboradas posteriormente à decisão original, me parece que serve também para mostrar que a decisão que o STF tomou em 2010 não era a única possível. E se a decisão que foi tomada à época foi essa que nós hoje reescrevemos, é porque o tribunal optou por essa decisão. Ela não era, portanto, necessária, não era a única decisão que poderia ter sido tomada à luz do direito. Mas foi o resultado de uma opção política do tribunal. E nós tentamos mostrar com a nossa reescrita que essa opção poderia ter sido bem diferente daquela que ficou registrada no acordo.
Quando nós concluímos a primeira versão dessa reescrita, nós tentamos estabelecer uma série de formas de validação desse resultado, compartilhamento desse resultado, para também captar algumas impressões ou sugestões de outras pessoas que estão envolvidas com a temática. E um desses momentos foi um workshop de abertura do Laboratório de Direitos Humanos aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, agora no início de 2023, e nós tivemos nesse workshop, além de outras professoras e professores, a participação da Melinha Teles, que é jornalista, ativista de direitos humanos e que foi uma das vítimas torturadas durante a ditadura militar brasileira. E eu gostaria que você contasse pra gente qual foi o sentimento de tê-la, ou de ter as contribuições de uma das pessoas também, né, mais reconhecidas no campo dos direitos humanos, né, sobretudo associados à questão da justiça, da justiça, memória e verdade, discutindo a reescrita que foi produzida pelo grupo.
A participação da Melinha Teles no evento em que nós primeiro divulgamos a reescrita foi bastante especial. Foi emocionante e foi especial. E também nos fez revisar a nossa reescrita, porque nós percebemos que a gente não tinha sido capaz de evitar totalmente um erro que a Melinha bem denunciou. A questão é que, a pretexto de combater as tentativas, muito pouco disfarçadas, né, de se garantir impunidade para aquelas pessoas que durante os últimos 4 anos cometeram crimes em série contra a sociedade brasileira, contra a nossa democracia e até mesmo contra a humanidade, acabou se tornando muito comum o grito de anistia nunca mais. O que a Melinha nos lembrou com a sua fala é que quando nós adotamos esse lema de anistia nunca mais, nós estamos em alguma medida complementando ou terminando o serviço que o STF começou quando afirmou a bilateralidade da anistia. Afirmar que a anistia é bilateral significa igualar as condições daqueles que foram perseguidos, muitos deles sem qualquer razão para essa perseguição, com as condições daquele que os perseguiram, com requintes de crueldade e de sadismo. Quando nós gritamos anistia nunca mais, nós também nos esquecemos que se no futuro nós viermos a voltar a viver sob um regime de exceção, um regime em que as pessoas serão perseguidas, nós vamos precisar lutar pela anistia para essas pessoas, da mesma maneira que a Melinha e tantas outras mulheres lutaram no final dos anos 70. Portanto, o que nós aprendemos com a Melinha, e a gente espera que isso tenha ficado refletido na versão que vai sair publicada da reescrita, é que nós não devemos atribuir à anistia um valor negativo. O que nós devemos fazer é lutar para garantir que esse instituto não seja usado para garantir a impunidade de crimes covardes como aqueles que o STF anistiou em 2010.
Acabamos de ouvir os professores Fabiana Severi e Caio Graco Pinheiro Dias em mais uma edição do Mulheres e Justiça. Até a próxima semana. Rosimeire Talamone, Rádio USP.
Mulheres e Justiça, uma iniciativa do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas. Uma rede colaborativa de acadêmicas e juristas de todas as regiões do Brasil. Tem produção e apresentação de Fabiana Severi e Rosimeire Talamone. Coordenação e edição, Rosimeire Talamone e Cinderela Caldeira.